Senhora Presidente, Senadora Séries, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhora Presidente, nos últimos dias, nós temos assistido várias reportagens nas diversas emissoras de televisão e também lido nos jornais sobre a qualidade dos serviços de telefonia praticado no Brasil. Notadamente, mas não quer dizer que a fixa não seja ruim, mas notadamente é móvel. E eu quero, só para embasar esse meu pronunciamento, para não dizer que agora estou indo na onda do noticiário e que tem alguma coisa a ver com o PL 29 que vai ser votado aqui no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara, e que trata de concessão de serviços para as empresas de telecomunicações no que tange a televisão e outros veículos. Eu quero dizer que em fevereiro deste ano, portanto, bem no início do ano, o jornal Folha de São Paulo e outros veículos da imprensa publicaram em resultados de uma pesquisa da empresa de consultoria europeia, Best & Recige, a respeito dos preços da telefonia celular em 17 países de vários continentes. A má notícia para os brasileiros, lógico, foi a elevadíssima posição do Brasil entre os países nos quais o minuto do celular é o mais caro. Nosso país, segundo essa empresa, tem a segunda maior tarifa de celular do mundo. Hoje, segundo as informações, não é mais a segunda, já é a primeira, a mais cara do mundo, portanto. Atrás, naquela época, em fevereiro, atrás apenas da África do Sul e na frente da Nigéria, que completam esse pódio do qual, é claro, nenhum país gostaria de participar. De fato, os preços médios praticados no Brasil são exorbitantes. O consumidor brasileiro paga, em média, 40, 45 centavos por minuto nas ligações feitas entre celular da mesma operadora. Nas ligações para celular de operadoras concorrentes, esse valor sobe para mais de R$1 por minuto. Vejam bem, em fevereiro nós éramos a segunda mais cara. Hoje nós somos a mais cara tarifa de celular do mundo. Para efeito de comparação, na maioria dos países desenvolvidos, o minuto celular custa menos de 10 centavos. E aqui, portanto, 45 na mesma operadora e R$1 de uma operadora para outra concorrente. Enquanto isso, na maioria dos países envolvidos, repito, custa 10 centavos, incluindo os impostos. Na Índia, o minuto de celular custa 2 centavos. Na China e na Indonésia, 6 centavos. E nos Estados Unidos, na Rússia e no México, 10 centavos. E repito, no Brasil, 45 para a mesma operadora e R$1 entre operadoras diferentes. Isso estou falando de preços de fevereiro, que já subiram porque nós passamos a ser o país com a tarifa mais cara do mundo. Por incrível que pareça, a pesquisa da empresa que fez essa consultoria, que é uma empresa europeia, de certa forma beneficia o Brasil. Como o levantamento feito pela União Internacional de Telecomunicações, com base na paridade do poder de compra de cada país, coloca o Brasil não em segundo, mas em primeiro lugar entre nada menos de 159 países. No Brasil, por exemplo, um pacote que ofereça 25 chamadas e 30 torpedos sai em média por $42. No México, esse valor cai para 14 e em Hong Kong apenas para $1 por mês. Quer dizer, o Brasil está sendo campeão em ser a tarifa mais cara do mundo. Seja com a primeira, seja com a segunda colocação, o que importa é que tal posição é absolutamente vergonhosa para um país como o Brasil, que busca superar os entraves do subdesenvolvimento e trilhar o caminho do crescimento sustentável. Não digo isso por conta do preço surreal da tarifa, o que por si só não deixa de ser um dado lamentável. Mas por tudo que está por trás dos altos custos da telefonia celular no Brasil, se investigarmos as causas dos preços praticados no país, esbarraremos em problemas estruturais que emperram nosso crescimento, seja no campo das telecomunicações, seja em outros setores da economia. Senhor presidente, senador Nery, que agora assumiu os trabalhos, duas causas são apontadas como os principais fatores para que os preços praticados pelas operadoras brasileiras sejam tão altos. A primeira dessas causas refere-se aos impostos cobrados pelo governo, sempre os impostos que o governo cobra, que não está explicitado. Quando você está pagando, não está sabendo que está pagando imposto, como, aliás, de resto, em tudo no Brasil, é o custo do imposto que aumenta o preço da mercadoria para nós, consumidores. As operadoras alegam que 42% do minuto é repassado ao governo sob a forma de impostos. Trata-se, segundo as operadoras, de uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo. Então, aqui vejam, é o governo brasileiro que está contribuindo para que as operadoras cobrem mais caro e também tenham mais lucro. Conforme dados da Telebrasil, divulgados pela Folha de São Paulo, os tributos pagos pelos serviços de telecomunicações correspondem a 40% da arrecadação tributária de alguns estados. Veja bem, só com isso aí chega a ser 40% da arrecadação tributária de alguns estados. A União e as unidades da Federação, portanto, não têm qualquer interesse em abrir mão voluntariamente desse montante considerável de recursos vindos através de impostos que somos todos nós que pagamos. Não é nenhum fantasma que está pagando esses impostos, não. Somos nós quando usamos o celular. A segunda causa dos altos preços está relacionada a uma coisa chamada receita de interconexão. Toda vez que uma ligação passa pela rede de uma operadora concorrente, para ser completada, em outras palavras, toda vez que um cliente de uma operadora liga para um cliente de outra operadora, a empresa do cliente que fez a ligação paga um determinado valor para a empresa do cliente que recebeu a ligação. Esses pagamentos correspondem a tal receita de interconexão. No Brasil, esse valor oscila na casa dos 40 centavos por minuto e, obviamente, é repassado aos clientes das operadoras, portanto, a todo mundo que tem celular, tanto nos planos pré-pagos quanto nos planos pós-pagos. Assim como o governo não quer abrir mão dos elevados impostos que recolhe do setor de telecomunicações, as operadoras de telefonia móvel não pretendem abrir mão da receita de interconexão, que é uma imoralidade. Para se ter uma ideia do que essa receita representa, basta dizer que entre o quarto semestre de 2008 e o terceiro trimestre de 2009, a receita de interconexão da TIM, da Vivo e da Oi, somadas, alcançaram 4,9 bilhões de reais, Senador Dery. 4,9 bilhões de reais pagos por todos os brasileiros e brasileiras que usam celular. Isso corresponde aproximadamente a 35% da receita total de cada operadora. A cobrança de receita de interconexão em si não é injusta, uma vez que as operadoras efetivamente incorrem em custos quando processam as chamadas operadoras concorrentes. O que se contesta são os valores praticados pelas operadoras no Brasil. A esse título, nós, brasileiros, pagamos valores que são 150% mais altos que os valores pagos pelos norte-americanos e europeus, por exemplo. Então, é uma imoralidade realmente, quer dizer, um país mais pobre paga 150% mais do que países ricos como os norte-americanos e os europeus. Apesar da carga tributária e elevada receita de interconexão, portanto, são apontados como os dois vilões responsáveis pelas altas tarifas cobradas pelas operadoras de telefonia celular em nosso país. Diminuir o preço das contas do celular no Brasil, portanto, envolve, a princípio, a redução dos impostos cobrados pelo governo e a diminuição da receita de interconexão, que é essa cobrada quando, se eu ligo de uma operadora Vivo para a Vossa Excelência, que é da operadora Oi, a Oi vai cobrar da minha operadora um valor que nós vamos, que eu vou pagar, no final das contas. Quer dizer, então, é uma roubalheira atrás da outra. Fácil de dizer, mas complicadíssimo de realizar. A reforma tributária é um desses nós mais difíceis de desatar neste país. Todo governo, todo candidato, quando está em campanha, fala nela. Todo candidato, quando assume, esquece completamente. Os fatores envolvidos são numerosos e complexos, e não vem ao caso discutir agora aqui, nesse pronunciamento que estou falando de telecomunicações, a questão da reforma tributária em si. No curto prazo, há poucas chances de se avançar na resolução do problema por esse lado da questão. Quanto à receita de interconexão, pode ser que as coisas estejam se encaminhando para uma solução. A Anatel contratou uma consultoria para reformular o modelo de prestação de serviço de telefonia no país e acredita que o trabalho deve estar pronto em meados de 2011. Vejam bem, em meados de 2011. Daqui, portanto, no mínimo a 7 meses. Uma das propostas em estudo é a adoção de um modelo do qual as operadoras pratiquem preços de custo nas cobranças envolvendo a interconexão. Esse seria o primeiro passo no sentido de diminuir drasticamente o preço da interconexão no Brasil, que, segundo alguns analistas, geraria um círculo virtuoso. Tarifas mais baixas atrairiam mais clientes que usariam mais o celular, o que, por sua vez, aumentaria o tráfego de voz, estimulando mais competição e mais melhoria no sistema como um todo, a preços mais baixos para o consumidor. Fica, portanto, senhoras e senhores senadores, registrada a minha preocupação com esse tema. Se atitudes concretas não forem tomadas a esse respeito, continuamos a arcar com um dos sistemas de telefonia mais caros e, paradoxalmente, quer dizer, pelo outro lado, mais ineficiente do planeta. E aqui, eu não sei se com Vossa Excelência lá no Pará acontece a mesma coisa, sendo Mário Couto também, mas lá em Roraima, e aqui também, quando eu uso o celular, eu ligo, por exemplo, para o meu filho, para não dar outro exemplo, porque eu sei que o celular é aquele. E aí vem uma mensagem de voz dizendo: esse telefone não existe, por favor, conferir o número. Ora, é brincadeira, quer dizer, é até uma falta de respeito que dissesse outra mensagem. A operadora está, o canal está ocupado, não há como fazer, completar a ligação, mas dizer que o telefone não existe, quer dizer, o que ainda é uma afirmação mentirosa. E isso ocorre de maneira espantosa. Aliás, o ano passado, conversando com uma pessoa da Anatel, ela me disse que algumas razões estruturais justificam a má qualidade do serviço prestado no Brasil, mas não justifica de jeito nenhum o preço cobrado. É que quando foi aberto para a iniciativa privada o serviço de telefonia no Brasil, tanto fixo quanto móvel, essas operadoras que hoje estão aqui trouxeram dos Estados Unidos e da Europa as sucatas que eles tinham lá, trouxeram para o Brasil. Então, vamos dizer, uma central que podia atender 1.000 assinantes, essa central, essa operadora contratou 10.000 assinantes. Além de já ser sucata, para atender 1.000, ainda vende para 10.000 assinantes. Aí, vejam o caos que é, nas certas horas, você mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. Às vezes eu mando mensagem, Sandro Mário Couto, num dia, e a pessoa para quem eu mandei recebe no outro. Isso é realmente um absurdo e não vejo por parte do governo nenhuma providência. Pelo contrário, o que eu tenho ouvido falar e lido é que a Anatel está afrouxando mais ainda a questão das fiscalização sobre as operadoras de telefonia no Brasil. Essa situação expõe a fragilidade da nossa infraestrutura tecnológica e não condiz definitivamente com as pretensões do país de ocupar uma posição privilegiada no cenário internacional. Além disso, senador Negri, o que é mais espantoso é que uma das exigências que o governo fez ao privatizar, vamos dizer, esse setor, é que todas as comunidades no Brasil fossem atendidas por telefone. Agora mesmo eu estava no meu estado e uma cidadezinha no sul do meu estado, chamada Santa Maria do Boiaçu, e outras, me fizeram apelos para que eu pedisse a instalação de um chamado orelhão, o telefone público. E quanto à telefonia móvel, a maioria dos municípios do meu estado não está atendida pela telefonia móvel. Quer dizer, não há repetidoras das operadoras nos municípios. E existe até uma espécie de repartição, de entendimento entre elas de tal maneira que se no município A está uma operadora X, a operadora Y não entra. E aí há uma espécie de monopólio combinado, um cartel, portanto, né? Então eu quero deixar, senador Negri, registrado aqui esse tema, já que nós estamos aqui, inclusive, discutindo um projeto que eu considero importante, porque tem vários componentes desse projeto, mas não podemos deixar de perder de vista essa oportunidade para debater essa questão da telefonia do Brasil, porque quem está pagando o pato é o usuário. E hoje em dia, ter telefone celular não é mais um privilégio de quem tem dinheiro, não. Todo mundo hoje em dia tem celular, até porque as operadoras fazem 1000 promoções, mas só que na hora da conta a coisa é pesada. E mesmo quem economiza nas ligações, quando paga aquilo que ele vai pagar, ele está pagando o maior preço da tarifa do mundo. É bom que se entenda isso. O Brasil, que é um país que não pode se comparar em economia com os Estados Unidos e com os países europeus, tem um preço mais elevado do que esses países. Então, eu espero que esse tema possa realmente ser levado em conta pela Anatel e o Congresso cobrar realmente providências para que nós possamos mudar essa realidade que só, repito, sacrifica o usuário, principalmente quando o usuário é mais pobre. O mais pobre sempre paga mais o pato, porque quem é mais rico até acha ruim, mas tem como pagar. E quem é mais pobre faz toda a ginástica para pagar pouco, quer dizer, para não ter uma conta elevada, mas mesmo essa conta pequena que ele paga é um absurdo comparado com outros países desenvolvidos. Muito obrigado, Marcelo.